A seca desde dezembro atrapalhando o plantio, atrapalhando a produção, atrapalhando o desenvolvimento de várias culturas, entre as quais a cana, é algo já bastante comum no cenário do Centro-Sul, especialmente São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e também parte do Paraná. Vamos ver então como o plantio direto poderia minimizar ou mitigar esses problemas aí, entre outros que o Notícias Agrícolas sabe que isso pode acontecer. Vamos então a Curitiba. Lá de Curitiba, Jonathan Mar, o presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, que aliás está em assembleia desde ontem lá com os membros da diretoria, vai nos contar um pouquinho ele que lá de Conquista, Minas Gerais, trabalha há muitos anos com o plantio direto. Jonadão, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e quem nos assiste também. Obrigado pela oportunidade.
Você é sempre presente quando a gente precisa aí de um socorro, né, Jonadão? E aí a gente aproveita então para você falar um pouquinho de como a situação poderia estar sendo mitigada se o plantio da cana também fosse na palhada, Jonadão.
Exatamente, perfeito. Hoje a nossa agricultura conservacionista, ela através da tecnologia do sistema plantio direto, muito mais do que uma tecnologia em si, é um sistema que está mudando, né, os rumos da nossa agricultura, não só na área de grãos, como também em culturas perenes, semi-perenes, inclusive a cana-de-açúcar. E os resultados têm sido muito positivos, principalmente para a gente, que nós temos experiência já de décadas em cima disso.
Perfeito. E, Jonathan, do ponto de vista do solo, quer dizer, a gente sabe que o perfil do solo melhora muito no plantio direto. Com essa seca muito acentuada e calor muito excessivo, esse perfil melhorado com os micro-organismos que ficam lá no solo, embaixo da palha, isso daí ajudaria a minimizar o problema, Jonadão?
Com certeza, o sistema plantio direto, que faz parte de um sistema de agricultura conservacionista, ela tem o próprio termo já fala, né? Ela conserva, ela mantém toda uma estrutura do solo, mantém inalterada a estrutura, mantém mais próximo possível de uma estabilização. E a estabilização é importantíssima para a criação, a formação, né, dos micro, dos canais, né? Dos espaços para movimentação, para crescimento das raízes, para exploração radicular. E além disso, a palha, que é tão importante na cana, né, e que hoje é gerada de uma maneira muito positiva pelo fato da colheita ser mecânica, ela tem uma função protetora, principalmente da umidade, né? E a umidade é fundamental, a água é fundamental para o desenvolvimento das plantas e também da microflora, dos micro-organismos, que são importantíssimos também para a transformação de nutrientes do solo, né? Bactérias, fungos, trabalham demais junto às micro, e também às micorrizas, para que nutrientes e mesmo o sistema defensivo da planta possam ser melhor utilizados. E aí a planta vai responder não só com melhor absorção da água, como também com uma melhor eficiência em todos os aspectos no sistema radicular, resultando em maior produção, né, da massa, a produção dos grãos, a produção da cana que nós queremos.
Exatamente. Você falou tudo, né, Donada? Ajuda a palha, em resumo, quando a gente olha a questão da seca e calor, ela mantém a umidade, ou seja, mesmo com esse calor excessivo, o pouco de água que tivesse sido acumulado naquele solo, a palha ajudaria a manter um pouco mais úmido, atenuando o problema da falta de água, né, Jonathan?
Isso é uma função mais física, né, de proteção. Agora, o grande benefício vai ocorrer na subsuperfície, onde a preservação da estrutura do solo, que é fundamental, né, para que os micro-organismos, as raízes, o sistema biológico, a vida do solo, ela possa se manter ativa. E essa atividade biológica do solo mantém o solo vivo, e o solo vivo corresponderá a devolver para a planta que está ali crescendo, se desenvolvendo, vai retornar em maior produção, maior produtividade, maior estabilidade, né? E a planta vai sofrer muito menos estresse.
Exatamente. Vamos lembrar aqui aos amigos, né, Jonathan, que você que já nos atendeu em várias ocasiões, lembrando que o Grupo Machotal, do qual você é diretor lá em Conquista, no Triângulo Mineiro, vocês tiveram, chegou a ter 2 mil hectares de cana, em plantio direto. Infelizmente, por questões conjunturais do setor, o grupo deixou de atuar. Mas enquanto Sim. vocês estiveram na cana com plantio direto, todos esses benefícios eram bastante evidentes, né, Jonathan? E vocês certamente passaram secas, como nós estamos passando agora, né?
Com certeza. Nós começamos a atividade canavieira em 1978. A partir de 1989, nós introduzimos o sistema plantio direto na cana-de-açúcar. E com o revolvimento mínimo do solo, a máxima conservação de cobertura palhada, que foi muito melhorada aí com a colheita mecanizada, não é? E introduzindo também a rotação de culturas por período, na época da reforma da cana-de-açúcar. Uhum. Então, toda reforma de cana, sempre com rotação de culturas. E esses três princípios da agricultura conservacionista, do sistema plantio direto, que são fundamentais, conservação, revolvimento mínimo do solo, conservação da palha e rotação de culturas, nos gerou resultados tremendos à cana-de-açúcar em termos de produtividade maior, longevidade da cana, e talvez esse seria o maior ponto, né, que a gente conseguiu de conquista, gerar canas mais longevas, e conseguimos, é claro, melhor qualidade da cana também, porque a planta teve muito menor nível de estresse e, tendo menor nível de estresse, ela conseguiu converter muito mais em açúcar, né? Muito mais em ATR. Isso gerando muito melhor resultado econômico para todos nós.
Uhum. Perfeito. Agora, uma coisa, né, Jonathan, que a gente já discutiu com você aqui, que é algo que ainda é um dos desafios encontrados pelo plantio direto junto a uma grande proporção de produtores aí. E mais ainda na cana, que é uma cultura semi-perene, de ciclo longo, né, que é a questão da resposta. É sempre alguém que fala que a resposta do plantio direto, desde mesmo adotando todo o sistema, o conjunto de práticas do plantio direto, a resposta é considerada um pouco mais lenta para o investimento que se faz. Você concorda com isso, Jonathan?
Olha, o sistema plantio direto, seja em grãos e seja em cana, talvez numa proporção um pouquinho diferente para cada uma, uhum. ela nunca gera uma resposta imediata na conversão do sistema convencional para o direto. Uhum. Quando digo não é uma resposta imediata, não quer dizer que no próximo ano tudo vai ser perfeito, as mil maravilhas. Uhum. Vamos pegar a experiência aqui de grãos. Uma pessoa que muda o sistema convencional para grãos, ele vai começar a ver a curva de crescimento em qualidade e produtividade, isso, tanto na estrutura do solo como também na produtividade, a partir do segundo para o terceiro ano. Uhum. E principalmente a partir do terceiro ano em diante. Uhum. Na cana de açúcar, eu diria que também vai ficar nesses dois, três anos de trabalho. Uhum. Agora, ele vai perceber que na longevidade da cana, aí sim, pelo fato de não ser cultura anual, uhum. e a gente vai conseguir ter cana de 7, 8, 9, 10 anos com muito mais facilidade do que no sistema convencional. Uhum. Além de reduzir o nível de compactação do solo e, além de menores custos de produção, porque vai demandar muito menos hora-trator na operação de recobrimento do solo, aragem, subsolagem pesada, gradeação pesada, uhum. tudo isso vai poder ser economizado. Aí as perguntas, mas a cana compacta muito o solo. Olha, a nossa experiência é o contrário. Onde é adotado o plantio direto, mesmo que a cana, mesmo com a entrada de máquinas pesadas, colheitadeira de cana, caminhões, transportes, pulverizadores, tratores, a cana tem um benefício que é uma palha fantástica. Poucas culturas têm uma palha tão boa como a cana de açúcar, né, na pós-colheita. Então, isso é um patrimônio que é conquistado e pode ser muito bem aproveitado. Uhum. Então, Giovanni, eu digo que é acreditar, investir. É claro, não pense que agora, então, para o direto, agora eu vou entrar de qualquer jeito. Existe um sistema que está sendo implantado hoje nas fazendas, fazendo direto, chama-se controle de tráfego, que é uma preocupação. Nós temos que mitigar tudo que está relacionado à compactação do solo. Uhum. E é claro, na cana-de-açúcar, né, que envolve uma safra de longo prazo e 24 horas por dia, temos que mitigar ao máximo a compactação do solo.
Uhum. É, e como você bem lembrou, com essa palha fantástica, usando a sua expressão, que a cana tem, e uma quantidade substancial de palha, né? Poucas culturas têm uma quantidade de palha que fica no solo. Isso daí acaba sendo como uma espécie também de amortecedor quando
um colchão,
né?
Isso, ajuda muito, mas, como diz, não aceita vender desaforo de qualquer jeito.
Exatamente.
É ter um controle de tráfego controlado, saber usar bitola do trator, é saber também calibrar bem os pneus, usar o tipo de rodagem adequada, né? Evitar manobras em cima do talhão de cana, até por questão de não prejudicar a brotação da açuqueira.
Exatamente. Jonathan, fala para a gente aí se tem da assembleia que a federação promoveu entre hoje, ontem e hoje em Curitiba, tirou alguma definição, alguma agenda aí para o setor no futuro ou não?
Sim, nós estamos com uma agenda positiva, muito bem estruturada, ainda mais tendo em vista a nova estruturação do governo, e estamos vendo aí essa receptividade, essa abertura, principalmente na agricultura, por meio da nova ministra da Agricultura, e a questão energética associada com a produção de alimentos. Então, nós temos aí todo um grande ambiente para crescermos a nossa agricultura sustentável. E estamos desenvolvendo um projeto chamado Projeto Biomas, onde esse projeto ele visa atender os diversos biomas do Brasil. Dos 6 biomas do Brasil, pelo menos 4 biomas estamos buscando atender com esse projeto, para adequar o sistema de plantio direto em cada uma delas, preservando as suas características, seja bioma mata atlântica, ou bioma pampas, ou bioma cerrados, ou bioma Amazônia, onde quer que estejamos, nós queremos implantar um sistema de plantio direto em perfeita harmonia com a natureza, preservando os melhores recursos do solo e da água, e com alta produtividade.
Muito bem. Parabéns, porque isso daí é uma coisa importante. Une a experiência de uma agricultura moderna, né, Jonathan? Preservando toda uma história que esses biomas trazem para o cenário, para o ambiente, para o meio ambiente, e também para a agricultura explorada nesses biomas até hoje, né?
Perfeitamente. E eu quero aproveitar também dizer que não só a perspectiva positiva que nós temos pela frente, como também o que nós percebemos agora em termos de tragédia que o Brasil passou, com aquela questão das barragens, né? E coincidiu com o lançamento, que eu até passei para você, esse material, lançamos um livro infantil baseado na biografia do Herbert Park, que é o pioneiro do plantio direto, que é o Mistério do Ribeirão Vermelho. Porque, de repente, os ribeirões, os arcos, tornam-se vermelhos. Tudo isso devido ao assoreamento, à terra, né, que é levada pela chuva, pela erosão, então destruindo e afetando realmente os rios. Mas que está sendo mitigado e cada vez menos afetado graças ao sistema de plantio direto. E comparando com a tragédia do Rio Vermelho, que matou milhares de pessoas, nós estamos comparando isso, nós queremos, então, nesse ano, exatamente mostrar cada vez mais para a sociedade que nós, produtores rurais, estamos fazendo a nossa parte, estamos cumprindo com o dever de casa, fazendo o dever de casa, cuidando e preservando a natureza. E, inclusive, educando as crianças, as novas gerações, para que esta preservação da natureza, por meio de tecnologias como o sistema de logística direta e tantas outras, fazendo realmente uma agricultura sustentável, que gere uma economia, torne fazendas e atividades economicamente rentáveis, tecnicamente adequadas, ambientalmente corretas e socialmente responsáveis. Uhum. Não quero com isso criticar os outros sistemas industriais ou de exploração econômica, mas que infelizmente a gente percebe que não recebe crítica como nós do campo recebemos, e o nível de tragédia que proporcionam estão matando vidas, ao passo que nós, no setor agropecuário, nunca fizemos nesse sentido.
Exatamente.
Nunca provocamos.
Vou chamar aqui a atenção, então, daqueles que nos assistem, viu, Jonathan? Para, se quiserem mais informações sobre O Mistério do Ribeirão Vermelho, livro inspirado na história de Herbert Bartes, que foi um pioneiro do plantio direto no Brasil,
exatamente,
só entrar no site da federação, que é www.febrapdp.
Pode ser também www. plantiodireto.org.br.
Isso, mais fácil. Agora, então, mudou. Está com outro... A federação está com outro HTML.
Site.
Exatamente. plantiodireto.org.br. Exatamente.
É a nossa contribuição, é o nosso desafio de aperfeiçoar. Vamos para hoje, 62%, 65% do Brasil adota plantio direto. Só que ainda tem que aperfeiçoar essa qualidade e temos que aumentar também a quantidade.
Uhum.
E a cana-de-açúcar é uma grande cultura que merece quebrar os conceitos antigos de que tem que revolver o solo, tem que... E olha que o tanto que nós vemos de perdas de solo por erosão na cana-de-açúcar e podemos melhorar tudo isso.
Maravilha, maravilha. Jonathan, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui, viu? Muito obrigado.
Obrigado, Giovanni. Um abraço a todos os companheiros e amigos aí do Notícias Agrícolas.
Parabéns pelas iniciativas aí do Grupo Machotal, da Federação, e boa viagem de volta lá para a sua Minas Gerais, viu?
Muito obrigado, muito obrigado.
Um abraço.
Grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.
É Notícias Agrícolas aqui, resumindo um pouquinho, bem rapidamente, mas um assunto muito importante, que é o plantio direto. Plantio direto em praticamente toda a cultura, segundo o Jonathan, presidente da federação, já em 62% das lavouras brasileiras, mas ainda muito abaixo na cana. Ele, que foi um plantador de cana, que mais de 15 anos só com plantio direto, e mostrando que, pelo menos, lembrando aqui ainda, continuando no caso da cana, quer dizer, a palha ajuda a melhorar o perfil, estruturar o solo e manter a umidade. Mesmo durante uma seca como essa, muito grande, que se abateu sobre o Centro-Sul, e muito calor, o pouco que poderia ter de umidade no solo conseguiria ser minimamente mantido com o plantio direto. Claro que não resolveria todos os problemas da seca, mas atenuaria. E é isso, é importante, é mais uma informação de tecnologia, podemos chamar assim, para o senhor e a senhora produtores de cana-de-açúcar. Fique com a gente, voltamos em instantes com o fechamento de Chicago. Muito obrigado.